Vamos lá, então. Agora eu diminuí um pouco do grave da minha voz.
Ah, tá. Agora tua voz tá aguda.
Agora minha voz ficou aguda, viu?
É, não. Não vai nada.
Vai sim.
Não vai, não.
E tá bom, então.
Tá bom, Sérgio. Então.
Diz assim, ó. Podcast.
Podcast.
Começou o primeiro podcast, o podcast do Cantil. Eu tô muito feliz em estar fazendo este nosso programa, que vamos chamar que este é o programa número 1, no qual nós vamos estar dando início a uma série que toda semana virá por aí. Não tô sozinho, quem tá falando aqui é Everton Alves. Se você procurar lá no Instagram, é EvertonAlves89 na minha rede social. Tá junto comigo a Cristiane. E aí, Cris?
Oi, tudo bem?
Sabe que a gente tava com saudade de falar nos microfones pra uma galera bacana que nos segue. E eu tenho certeza que a galera também tá com saudade de ouvir um bom podcast, não é mesmo?
É isso aí, a gente tá voltando assim bem na maciota, vamos ver como é que vai rolar a coisa. E vamos construir esse podcast, né, esse Cantil, junto com vocês. Então a gente espera muito o feedback de vocês pra gente continuar e melhorar cada vez mais.
É verdade, tu falou sobre construir, nós também já temos páginas na internet no qual a gente vai pedir o auxílio, por vezes, de toda a nossa audiência para que você coloque ali temas, talvez pautas, perguntas ou tudo aquilo que nós vamos propor, e essa vai ser a interação, porque afinal o Cantil é feito não só por aquele que vos fala, mas também por aqueles que ouvem. E essa é a maior interação que a gente pode ter, né?
É, isso aí.
Então eu acho que, dado a nossa primeira fala deste podcast, talvez tem muita gente que está ouvindo e não nos conhece. A gente, de certa forma, já fazia quando antes de talvez existir os...
Quando tudo era mato. Quando tudo era
podcasts,
mato.
Podcasts, né? Nem sabia que isso um dia viraria... como é que eu posso dizer? Viraria profissão, talvez. Tem muitas pessoas que hoje vivem por fazer isso, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco disso, até o assunto do nosso primeiro programa, né? Nosso programa... Eu não me lembro como é que é a palavra que fala do primeiro programa que eu disse que...
Piloto.
Programa piloto, isso aí. Tu vê só como é bom. Melhor dois do que um, né? É isso aí, Cristiano. Programa piloto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso que a gente está inserido. É um podcast que nada mais, nada menos faz parte do universo daquelas pessoas que influenciam de alguma forma, né? O que coloca a sua voz. A gente vive na era social, na era das mídias, onde todo mundo tem uma rede social, todo mundo pode ter um Twitter, que tem internet, ó, claro, né? E seu smartphone, e pode ali colocar a sua opinião. Onde antes era mais difícil, só na TV a gente via, mas hoje cada um, de uma certa forma, é um influenciador que pode colocar a sua voz ali, colocar a sua opinião ou dar o seu like e compartilhar e recompartilhar. Tu já pensou que uma publicação pode alcançar milhares e milhares de pessoas apenas seguindo o rastro de um que gostou, outro que gostou, outro que gostou, tudo por influência, e aquilo pode acabar virando uma verdade?
É, na verdade as fake news estão aí para provar isso, né?
Fake news, é verdade.
Os caras postam o que querem e todo mundo já sai acreditando, porque a internet virou o lugar mais comum de fala e todo mundo quer colocar sua opinião, todo mundo coloca também às vezes mentiras e propagam notícias falsas e todo mundo acredita, porque a internet hoje acaba sendo mais relevante no meio social hoje do que a própria televisão, do que a própria rádio. É. Estamos migrando já de local, né?
É verdade. E tu sabe que eu tava olhando ali, eu olhei rapidinho, até cheguei a te mostrar que hoje a maior parte dos influenciadores que existem, os influencers digitais, são aquelas pessoas que estão ali ou gravando vídeos, né, ou falando podcasts, e que de certa forma às vezes são empregadas, marcas vinculam ali a sua própria imagem, e a maioria são mulheres, né? Não sei exatamente o porquê. Será que as mulheres têm uma facilidade um pouco maior na comunicação?
Com certeza a mulher tem uma facilidade na comunicação, mas eu quero parar um pouquinho aqui, que eu acho que tu tá desacostumado a fazer podcast, então eu quero te perguntar uma coisa. Qual é o tema do podcast hoje?
Eu falei influenciadores.
Influenciadores.
Sobre influência, lá pela metade do caminho, que na verdade não tem muita regra, né? A gente sai falando e o pessoal vai escutando e vão gostando.
Ah,
influências.
Tá. Influenciadores.
Influencers, influências, influenciadores. É tudo do verbo influenciar, eu acho, sei lá. Vamos lá, então. Sobre influenciadores. E aí eu tava falando, né, sobre a minha linha de pensamento, isso aí, que as pessoas são são pagas e são levadas a darem a sua opinião. Ou por exemplo, você tá com uma água e então essa empresa pega para ti e diz, olha, bebe essa garrafa lá na tua rede social e diz que ela é boa. E muitas vezes as pessoas acabam fazendo só pelo dinheiro, acabam nem gostando. Tem disso, né, Cris?
Tem disso. Mas, na verdade, a influência, ela rompe essa barreira, né? Hoje tá sendo utilizado muito como comercial, mas fora do comercial, a gente vê pessoas na internet colocando sua vida na telinha dos celulares, e o que todo mundo vê serve de algum espelho para outras pessoas. Eu vou te falar que mudei de opinião várias vezes assistindo ou acompanhando pessoas pela rede social e vendo a rotina dela, o que também não significa que a rotina seja verdadeira, né? A rotina pode ser mascarada também, aí tá aí uma coisa que a gente pode conversar um pouco. Mas a gente vê essa vida na internet e a gente tira conclusões sobre ela, e muitas vezes a gente agarra padrões para nossa própria vida. Eu vou te dizer que eu já fui influenciada, sim, por questão de moda, por questão de produto, de consumo, bastante. Na verdade, eu acho que o universo feminino é minado disso. Não sei se é porque a gente tem a mente mais visual, então tudo que a gente olha, que é bonito, nos atrai muito. Como mulher, eu posso te dizer isso. Mas também tem a questão da comunicação. Mulher é muito mais comunicativa, mais desinibida pra estar aí na frente das redes sociais, se expondo, assim.
Tu sabe que não só tu, eu acho que eu também. E, na verdade, desde que a gente talvez começou com essa época da internet, ou quando eu tive acesso, eu noto que a influência já começa forte ali desde pequenininho, né? As crianças próprias hoje assistem, e tu vê que a indústria dos brinquedos pega através de propaganda, né? Então a criança tá ali assistindo o programinha e daí, bah, quer ter aquele brinquedo. Tem um que é muito famoso ali que eu fiquei apavorado quando não sabia, e todas as crianças queriam ter, tipo, e as idades bem pequenas, porque estavam vendo aquilo ali, eu chegava e aí as colegas tinham e tudo mais, e esse negócio gira. Mas é engraçado nesse assunto justamente isso que tu... Esse ponto que... Um dos pontos que talvez hoje a gente vai falar sobre a influência, que se, quantas vezes a gente para olhar que aquilo que a gente está recebendo como influência e tem vontade, às vezes não é uma verdade da onde vem. Será que a gente deve pegar influências, sendo que muitas vezes, como assim, como eu te falei da água, tu tá bebendo essa água, eu vou beber essa água porque é legal beber essa água, mas eu tô bebendo por uma convicção tua que não é uma convicção verdadeira, tu tá mentindo sobre essa convicção, então eu vou tomar essa água porque eu quero.
Na rede social, na internet, principalmente, a gente visualiza mais essa questão da falsidade, da mentira. Então, isso, assim, uma influência falsa, né? Então, entramos nesse parâmetro aí, nessa comparação. Influência falsa e influência verdadeira. Então a gente tem a pessoa que ela monta uma vida para que as pessoas sigam ela e sejam seguidoras dela, né? De alguma forma, eu digo seguidores no sentido de um movimento mesmo. E tem pessoas que elas têm aquela vida, seja certa, seja errada, seja bonita ou seja feia, mas que o movimento segue ela de qualquer forma. Existem esses dois pontos, mas na nossa vida terrena, social, sem falar da parte digital, a gente tem muito disso também no colégio, na faculdade, pessoas que naturalmente tu vê que tem um poder de influência muito grande, às vezes se destacam em algum ambiente, alguma coisa assim, porque tem aquele senso de liderança ou de posicionamento, ou conseguem trazer as massas a seguirem, sabe? Eu acho que isso é muito nato do ser humano. Muitas pessoas não reconhecem o seu poder de influência, porque todos têm um poder de influência, né? Mas hoje tem se utilizado de um jeito muito fútil, de um jeito muito de jogar fora mesmo a influência nas redes sociais.
Poderíamos dizer que é meio que uma massa de manobra de toda a rede, a rede, quando eu digo, de toda a indústria, né? Quando a gente fala em produtos ou marcas, que se subutiliza de uma pessoa que tem lá seus 6, 4, 5 milhões de seguidores para alavancar ali suas vendas. Mas eu acho engraçado isso, porque tu falou assim, as pessoas não sabem o potencial. Às vezes a gente está acostumado a olhar, e quando tu olha para esse tipo de pessoas influentes, são pessoas com várias pessoas e mil seguidores. Só que nós, em nossa própria rede social, podemos dizer que é ali pequena, né? Comparada ao resto, mas somos grandes influenciadores. Se eu pegar hoje, não tenho muito, mas eu disse, quantas pessoas me seguem? mesmo que foi 150, mas eu paro pra pensar, são 150 pessoas que param pra olhar aquilo que eu faço, de que alguma forma eu posso alterar pra bom ou pra ruim, dependendo do que eu fizer a vida da pessoa, né?
Aí é que tá, todo nós, como eu agora falando de cristão mesmo, uhum. né, falando nós como jovens crentes, nós naturalmente temos que exercer um poder de influência nas pessoas, na sociedade, onde a gente estiver. Mas, né, nós sabemos que não é bem assim que o crente tem vivido. O crente tem vivido mais à base de outras influências, seja uma influência boa ou influência ruim. Eu digo boa ou ruim porque temos a influência fútil que a gente pega na internet, que é questão de roupa, é questão de game, é questão de... que não vai nos agregar coisa nenhuma, é simplesmente modismo. E aí a gente tem aquela influência que realmente dita algumas regras, alguns pensamentos e que muitas vezes muda a nossa mentalidade e vai tocando numa coisa que eu costumo dizer que é sagrado, um terreno sagrado, que é a nossa mente, né? Nossa mente, nosso coração. Mas todos nós temos esse poder de influência. E se nós soubéssemos realmente qual é esse poder de influência e conseguisse enxergar isso assim, de uma forma muito mais ampla, a gente ia perceber que quantas vezes eu consigo colocar 100 pessoas dentro de uma sala para falar de Jesus, por exemplo.
É
uma pergunta que eu me faço. É difícil, mas, por exemplo, se alguém tem um story que tem uma visualização de 100 pessoas, tu imagina, são como se tivesse colocado 100 pessoas dentro de um espaço para te conversar e tu botar tua voz ali. E hoje, numa sociedade que exige-se tanto espaço para falar e a gente tem todas as ferramentas para falar, por que não a gente não exercer essa influência nesse espaço também?
E é engraçado, eu vou pegar uma fala que eu vi na internet, até é do Silas, que o Silas disse que o ser humano é um ser que ele olha, copia ações, né? Um ser humano que tem por tendência a fazer isso. E essa influência e esse poder de influenciar justamente vai fazer com que isso. E aí por isso tu nota, porque existe um padrão de sociedade que muitas vezes está rolando de uma forma a sendo guiada, não... como eu posso explicar isso? A pessoa não está caminhando sem perceber, ela está indo empurrada por algo, né? Por alguma coisa. Então, às vezes, eu estou andando vestindo uma roupa, vestindo uma calça, uma camisa, e talvez até escutando alguns programas, porque fui influenciado por fora, por terceiro, sem me perceber. E essa influência muitas vezes molda caráter, molda aquilo que nós vamos ser. E aí tu começa desde pequenininho, de bebês, a gente passa pela fase da juventude até nos tornarmos adultos, temos nossa casa, nossa família, e tu vai ver que essas influências podem ser extremamente perigosas. E aí
eu vou te dizer uma coisa, que esse dia eu tava falando com as gurias ali sobre isso. Eu disse assim, cara, um tempo atrás tu via aquelas gurias ali com uns cílios gigantescos, assim, lá na padaria, na fila da padaria de manhã, 6 horas da manhã, tu ficava pensando, cara, que é isso, meu Deus, olha o cílio gigante da guria, tu achava estranho. Uhum. Daí agora, passou um tempo ali, entrou a moda dos alongamentos de cílios, todo mundo tem alongamento de cílios.
Agora as gurias.
As gurias piram. Aí tu tá na fila da padaria, tu é a única que tá sem o alongamento de cílios, e aí tu é a estranha agora. Aí, mas que engraçado, mas antes era, tipo, muito estranho tu olhar isso, sabe? E agora não, agora tu se sente, gente, eu tenho que fazer um alongamento de cílios, meus cílios são muito pequenos, não sei. Eu tô querendo falar, assim, do universo feminino, mas se tu olhar pra um ponto de vista, assim, são coisas que sutilmente são colocadas na nossa frente, visualmente nós vamos nos adaptando com aquela visão ou com aquela fala que nós vamos ouvindo, e conforme vai passando, aquilo se torna comum, aquilo se torna muito, assim, absorvido pela nossa mente. Aí, mais uma vez, a gente entra naquele terreno que eu acho super sagrado, que é a nossa mente. Vai entrando tudo, sendo absorvido calmamente, sutilmente pela nossa mente.
E aí tu sabe que... Eu vou utilizar de uma frase de um amigo nosso, que ele disse que, às vezes, pelo poder de influência, tu acaba querendo fazer uma coisa... E aí tu pensa, mas por que eu tô querendo fazer essa coisa? Nem eu sei. Mas é porque tu foi influenciado. As pessoas às vezes fazem coisas e nem elas mesmas sabem porque. Às vezes tu pensar, nem vontade tem de fazer aquilo. Mas é por causa de um poder de influência. Às vezes um simples falar, às vezes um simples vídeo. Tudo o que tá rodeado é as influências e os influenciadores. E o podcast do Cantil veio para isso, de uma certa forma, trazer para todo mundo que tá escutando um pouco de alegria no dia. Não sei em qual horário você está escutando de noite, dirigindo, não pode botar o fone de ouvido, tem que botar ali nos carros Bluetooth, né? Que daí sai, no, porque senão leva multa, né? Ou no ônibus, indo pro trabalho, voltando, na faculdade, no horário, não sei, estudando. Mas, de alguma forma, a gente quer trazer alegria para todos esses que estão escutando, trazer uma palavra legal a essa atualidade e influenciar uma vida que, certamente, coisas boas e tudo aquilo que é bom, a gente tem que passar aquilo que pode agregar na vida da pessoa. Então, eu vou falar aqui um texto que está na Bíblia. E aí eu gostaria de juntamente botar que a gente encontra lá em Romanos: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E me chama a atenção esta passagem, né, essa palavra aí que a gente viu o pastor Paulo falar sobre não se amoldar ao sistema. E a gente vive num sistema, né, que justamente durante todo esse tempo que a gente já está falando aqui, o sistema tenta mudar. Porque esse é o trabalho. Se tu pensar hoje, eu não sei, mas talvez, eu não sei se tu sabe me definir, a pessoa que faz marketing, eu acho que um desafio de alguém que faz marketing quando é contratado por alguma empresa é fazer com que as pessoas olhem para aquela marca de alguma forma, né? A gente olhou por muito tempo, como é que é aquele programa, o Aprendiz, e aí tinha lá um negócio que eles chamavam de marketing de guerra, né? Que eles iam para a rua e faziam uns negócios para atrair atenção, faziam algo para chamar atenção, para tentar influenciar com que as pessoas de alguma forma parassem para olhar aquilo que estava sendo feito e até que entrar.
Só que assim, ó, hoje a coisa está tão homogênea, entendeu? Tá tudo tão parecido que, assim, não sei se vocês já não cansaram de ver na internet falar sobre branding, falar sobre persona,
aí, Charles,
falar sobre coisas assim, e daí tu vê assim, ó... Estão te jogando tudo o tempo todo. Saiba como bombar as suas redes sociais. Saiba como fazer posts.
Sabe que eu quase comprei um dia, esses dias, curso aí para ganhar tantos mil reais em poucos dias.
Olha aí. Mas enfim, todo mundo tá fazendo a coisa muito parecida. Hoje quem é criativo chama muita atenção. Quem faz algo que é fora dali, da curva, realmente chama muita atenção. Mas todo mundo quer ensinar um método que é igual a todo mundo. Tudo é igual. E aí a homogeneidade faz o seguinte: o ser humano tá tão... ele trabalha numa forma de economia de bateria. Então o cérebro quer economizar de todas as maneiras.
De bateria, eu entendo.
O cérebro, entendeu? Ele quer
bateria, tá, pessoal?
Ele quer economizar tudo. E aí como ele quer economizar, ele começa a ver tudo que é igual e começa a perceber muito... começa a entrar naquela onda e acaba fazendo tudo repetido. Então, se está acostumado a visualizar certas cores, certos padrões de texto, então, instintivamente a gente vai dar o like, instintivamente a gente vai vai reagir conforme aquilo que está falando nos posts, entendeu?
Tu falou isso aí, eu me lembrei, tem um filme que eu não sei como é que é o nome do filme que eles pegam para fazer um cara assinar um documento ou alguma coisa, eu não sei como é que é, mas que eles passam o dia todo jogando no subconsciente um número pro cara. E aí passa durante o filme todo, chega na...
É do carinha aquele, o Leonardo DiCaprio, né?
E aí no final, aí todo mundo fica apavorado, como é que tu fez o cara fazer exatamente esse? Aí começa a mostrar cenas durante o dia todo, o cara foi sendo no subconsciente dele, bombardeado por aquilo.
Exato.
E chegou na hora e foi feito. Tu vê, essa...
É bem assim, é bem
isso
assim
que trabalha, né?
Aí a gente tá o dia inteiro mesmo, sofrendo as mesmas influências, isso falando em termos visuais e som, e sonoras também, porque eu vou falar uma coisa, uma vez eu vi um estudo, não sei se vocês já ouviram falar daquele livro O Poder do Hábito. É um livro muito bom, ele fala bastante sobre essa questão do cérebro, como é que ele entende essas coisas. E ele citou um momento em que foram fazer uma pesquisa, uns anos atrás, tinha uma música do Outkast, que é bem, bem antiga, Hey Ya. Não sabiam por que aquela música não tinha pegado, assim, sabe, no, na época. E aí eles foram fazer um estudo, o que tinha, né, que as músicas, como é que as músicas pegavam e tal. Aí eles descobriram que as músicas pegavam porque todas elas tinham similaridades sonoras. Então, se tu lança uma música, ela tem que ter uma linha meio parecida com uma música que todo mundo tá ouvindo. Se ela tem, ela vai pegar. Todo mundo vai ouvir demais. Então, se ela não tem, tu tem que insistir demais. Insistir demais pra que as pessoas comecem a ouvir. Tanto é que essa música, no caso dessa situação ali, eles tinham insistido muito nessa música. Mas muito, botaram nas rádios, e não pegava de jeito nenhum. E em contrapartida tinha outras músicas que eram muito, muito na mesma linha do que já era tocado na época, que pegou facilmente, que todo mundo tava na boca do povo. Daí o que isso significa? O nosso cérebro quer, de todas as formas, se pegar o que ele já tá acostumado. O que é estranho, o que é diferente, ele de alguma forma rejeita, assim, sabe? Então, às vezes a gente vai introduzir uma ideia diferente, assim, fora da curva, e a gente recebe, assim, umas caras feias, assim, sabe? Porque é muito confrontador, é muito fora do que todo mundo tá fazendo, isso não vai dar certo, isso não, sabe? Então, tem muito disso. E, às vezes, nós, como crentes, acabamos tratando as coisas mais ou menos dessa forma. Eu não vou largar a minha ideia crente de, tipo assim, eu sou cristão, eu não entendo as coisas assim, eu tenho meu sentimento, meus pensamentos totalmente em outra forma. Eu não vou colocar isso na frente da mídia porque eu vou ser bombardeado, eu vou ser criticado e eu vou ser rejeitado. E hoje o ser humano tem medo da rejeição, inclusive os próprios clientes, cara, porque tem gente que não fala de Jesus na rede social que é pra não perder like, acredite se quiser.
Mas é este aí agora o motivo que a gente entra, né? Talvez onde não é tão descontraído, é a parte que eu quero dizer pra todo mundo que tá escutando, de alguma forma, a gente não deve ceder justamente por isso, né? Porque eu vejo que talvez quando a gente entrar nessa parte de nos amoldar e deixar essa essência que a gente tem recebido de algum lugar, né? Seja o lugar que você for, né? Pra receber um like ou pra estar inserido nesse meio e não ser rejeitado, aí eu acho que a gente já perdeu de alguma forma e ganhou o sistema, né? Então a gente de alguma forma tem que ser resistente a isso. Claro que há diversas maneiras e que eu e você vamos estar no meio, vamos conseguir usufruir de diversas coisas sem ser influenciado, mas a grande questão é até onde a gente vai, até onde, qual é o ponto limite que eu digo assim, não, aqui eu não posso passar disso aqui, que isso aqui vai totalmente contra isso, sabe? Isso aqui vai contra, então eu não posso avançar nessas coisas.
Tá, daí assim, ó, pensa o seguinte, ali fala na palavra, não se... Como é
não
que é? Não
usar modez.
Não usar modez. Não. É transformar pela renovação da vossa mente.
Ser transformado pela renovação.
Tá. Aí, ser transformado pela renovação da vossa mente. Cara, pra mim isso aí tá muito claro. Quando tu renova tua mente, tu... Olha só, renovar a mente. Tu vai tirar as coisas velhas, vai trazer coisas novas. Ou seja, você vai tirar alguns padrões, vai colocar, limpar e colocar de novo, resetar fazer um reset ali no...
E o parênteses, né? Esse padrão não é um padrão daqui. Porque aqui quando o Paulo fala, transformar pela renovação é um renovo que vem do alto, né?
Claro, até porque ele disse que não se conformei isso pelo padrão, né, desse século. Então, assim, nós precisamos estar em constante renovação da nossa mente, porque nós vamos ser bombardeados por coisas, por influências, por situações, bababá, que vão colocar coisas na nossa mente, vão tentar colocar coisas na nossa mente. Se a gente não ficar em constante renovação e transformação, nós não vamos conseguir colocar aquilo que é de Deus de volta para dentro da nossa mente. Sempre vai ter espaço para entrar algo que não é de Deus, né? E aí, na questão de influenciadores, hoje a gente tem influenciadores digitais cristãos também, né? E aí,
com certeza,
também entra num outro terreno de dúvidas e que muito polêmico, né? Porque a gente tem muito crente que não dá testemunho sendo influencer.
É verdade, tem.
Eu digo crentes, assim, famosinhos, até cantores, sei lá. Então a gente vê isso
polêmica
também. A gente vê isso muito e às vezes a gente fica assim, cara, será que aquele cantor tem noção de que ele não devia mostrar isso na rede social, se ele até, sabe, tomar cuidado?
Tu sabe que, aí eu já utilizo um ponto, aí a pessoa diz, não, mas eu tô fazendo por mim, né? Eu respondo pelas minhas ações, então eu não me importo o que os outros pensam, mas sem pensar nisso aí que tá influenciando outras pessoas, e aí que talvez a outra pessoa...
que vai pecar.
Tá vendo isso aí, vai dizer assim, não, mas se a fulana faz, eu vou fazer também.
É, e daí...
Não dá pra fazer, entendeu?
Tu vai...
É uma referência pra mim.
Colocar uma pedra de tropeço pro teu irmão, entendeu? E aí, na verdade, tu pode dizer que tu tá respondendo por ti, mas se tu tem 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas que te seguem, ou 1 milhão de pessoas que te seguem, tu não tá respondendo por ti, tu tá respondendo por 1 milhão de pessoas que te seguem. Porque, claro, eu sei que o que, que essas pessoas vão fazer não é da tua conta, é certo, isso é certo. Mas se uma ação dessas pessoas for decorrente de uma influência que partiu de ti, eu tenho certeza que isso tem a ver contigo, sim. E se não tivesse a ver com a gente, o próprio Jesus não seria o maior exemplo de influencer que existe.
Cara,
já pensou, e que já existiu.
Se Jesus tivesse um Instagram...
Porque o Jesus...
Ia ter com certeza conta verificada.
Não, mas o Jesus... Jesus, ele é o cara mais influenciador que existe, que existe até hoje. Porque quantos seguidores ele tem?
Ah.
E aí eu vou te falar, assim, em outro ponto, assim. Além de todos esses seguidores que ele tem, né? E que ele ainda vai ter. É, ele tem tudo isso sem nenhuma rede social. Ou seja, ele conseguiu difundir o poder, ele conseguiu dar o poder de influência dele, mostrar o poder de influência dele, é, primeiro com 12, depois com uma multidão de 5 mil, depois e assim por diante, e até hoje nós temos multidões e multidões de seguidores de Jesus. E Jesus não era um cara que era influenciador e que ele aceitava algumas coisas por causa de benefícios que ele ia ter. Na verdade, ele não estava nem aí para benefícios. Então, ele não ia pegar e fazer propaganda de alguma coisa ali para os romanos só porque ele ia ganhar alguma coisa troca ou porque, sei lá. Ele simplesmente não estava nem aí. Ele não estava nem aí que tinha uma prostituta na frente dele ali. E ele foi voz pra dizer assim, ó, que atira a primeira pedra. Uma coisa que era contra a lei da época, uma coisa que era contra tudo, entendeu? As pessoas olhavam ele com um olhar assim, cara, quem é tu? Quem é esse cara que fica andando com pecador? Então, assim, ele conseguia, e mesmo andando no meio dos pecadores, ele conseguia ser a influência da questão, entendeu? Ele conseguia mostrar quem ele era, de onde ele veio, pra onde ele ia, o que, que ele ia fazer. E ele, como influenciador também, até... Tu pode falar, tá, Everton? Não precisa deixar só falando sozinho. E ele, como influenciador também...
Por isso que tá provado lá na matéria que as mulheres são o maior influenciadoras. Tá comprovado no dia de hoje, no primeiro episódio.
Não,
vê só, pessoal, que assunto gostoso, né?
É,
já são
é,
lá 27...
Não sei se eles estão gostando, né?
Já são 27 minutos de vocês aí conosco até o final. Então, eu vou deixar tu, só vou deixar tu concluir aí. E aí, a gente, pra não deixar o pessoal muito cansado, a gente encerra pra ficar aquele gostinho de quero mais. Uma vez por semana a gente vai estar fazendo.
É, mas eu já tenho uma sugestão de assunto pra semana que vem, tá? Depois eu vou falar aqui no final.
Fique ligado nas redes sociais.
Jesus... O cara foi muito influente, ele quebrava a banca lá no templo, quebrava tudo e dizia assim, ó, só um pouquinho, vocês estão tudo errado, não é assim, não quero saber. Ele tinha amigos mesmo, ele tinha dos 12 ali que ele andava com amigos, tinha Lázaro, tinha mais um outro, Maria e tudo mais, mas assim, ó, ele tinha um comportamento com os amigos... Ou seja, ele tinha algumas intimidades que ele compartilhava com os amigos, que andava perto com ele, que era do 12 ali. E ele tinha algumas coisas que ele expunha a público, que ele falava para as multidões. Então, eu acho que também tem isso, sabe? A gente sem influência para os nossos amigos, sem influência para as multidões, mas existe uma diferença, existe um tempero diferente para quando a gente vai falar para os nossos amigos algumas intimidades a gente pode abrir e para público a gente não abre algumas intimidades. Para público a gente fala algumas coisas, porque muitos não vão entender. Jesus mesmo dizia algumas coisas como sobre a vinda dele e tudo mais. E ele falava para os 12 em particular e dizia assim, agora eu vou falar umas coisas que eu não posso falar para a multidão, porque senão eles não vão entender, só vocês vão entender. Mais tarde vocês vão entender. Então, isso eu acho que também é importante a gente validar.
É isso aí, gostei de ver, viu só? quando nós começamos e o assunto como é isso, que foi só um assuntinho aí, sim.
É, mas eu acho que daqui a pouco, 30 minutos, eu acho que vai ser pouco, sei lá.
Vamos ver conforme se eles vão o pessoal querer. Ir gostando, né? Podcast do Cantil, esse aqui foi o piloto. Toda semana nós vamos estar postando, talvez toda segunda-feira vai estar no ar um novo capítulo, para que você possa estar aí. E eu te incentivo, compartilha, cara. Não só escuta, mas compartilha, sabe? Fala pro teu amigo, envia para alguém que tu sabe que pode ser legal, que ele vai gostar desse tipo de conteúdo. E eu tenho certeza que nós vamos longe. Podcast do Cantil. Semana que vem a gente tá, vai ter novas pessoas. Cada semana talvez uma nova pessoa, não sei. Né? Não sei, o negócio é que vocês têm que nos ajudar a fazer este programa cada vez melhor, porque assim a gente vai espanar para o mundo uma influência boa, a influência da palavra do Senhor, a influência daquilo que a gente tem recebido dele, sabe? Então vamos ser luz, vamos ser sal para todo mundo que escuta, e eu tenho certeza que tem um monte de gente que pode estar precisando ouvir uma palavra, pode estar precisando, pode estar triste, pode estar no quarto não tendo vontade mais de sair. E aí a gente vai vir com a palavra de Deus, e o podcast do Cantil tá aí para alegrar cada um de vocês. Valeu, Cristiane!
Então tá.
É isso aí, ficamos, até mais. Próximo programa na semana que vem.